Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
A Polícia Federal ela aponta, né, que o Rubem Vilar, conhecido como Colômbia, né, líder de uma organização criminosa de pesca ilegal na região da terra indígena do Vale do Javari, teria sido mandante da morte de Bruno e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Né? E eu acho que eu faço coro também com o que disse a professora Heloísa Machado, que a gente tem que entender que ele é o mandante, mas ele só é o mandante e isso só acontece no meio por conta de um contexto em que o governo brasileiro, né, deu as costas para a proteção ambiental, para a proteção de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e tantas outras, e também deu as costas para a fiscalização ambiental. E o mesmo exército hoje, né, não todos os exércitos, é claro, mas alguns seus membros que criticam, reclamam ou até defendem golpistas na porta de quartéis, né, não defenderam com a mesma presteza as fronteiras brasileiras que durante o governo Bolsonaro se transformaram peneira. Sim, enquanto o Exército estava mais preocupado em defender, em criticar a urna eletrônica, em procurar pelo em ovo, onde não existe da urna eletrônica, as fronteiras brasileiras se tornaram uma peneira. E aí, para comentar, o que é o seguinte, né, a Polícia Federal deixa a ponta, olha, houve um mandante. Né? Tá deixando claro, todo mundo naquela época sabia que havia sido mandante, sabia que tinha tido uma execução. Quem que não sabia, quem é que falava o contrário de tudo isso? O então presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de junho, ele falou o quê? Ele culpou Bruno Pereira e Dom Phillips pela própria morte. Ele chegou e falou, olha, realmente, duas pessoas apenas, em um barco, uma região daquela, né, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Olha o nível do ex-presidente que a gente teve, culpou os dois. Aí o pessoal falou assim, não, isso aí foi um lapso, ele não vai se repetir. Dias depois, quando ele estava nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele falou uma mesma coisa. Ó, naquela região você tem que andar escoltado, eles foram para uma aventura. A gente lamenta, né? Gente, o presidente da República, né, ele colocou o quê? Ele coloca os dois, ele teve a coragem de colocar os dois assassinados, as duas vítimas, como culpados, né? O ex-presidente colocou como culpados. A própria Polícia Federal agora aponta que culpado era outra pessoa. E também, de certa forma, o próprio Jair Bolsonaro tem que também ter uma carga grande de responsabilidade pelo estado de caos que ele criou.
Muita gente fala aí nesse momento, né, sobre qual deve ser a intensidade da resposta. Se é um momento de apaziguamento e se isso se dará de que maneira? Deixando para lá ou punindo severamente os golpistas?
Bom, não é possível deixar para lá uma tentativa de golpe com atos violentos, com ataques aos edifícios que representam as nossas instituições democráticas. A nossa Constituição e as nossas leis garantem a esses acusados o devido processo legal, recurso, assistência por advogado, ampla defesa, e certamente isso será respeitado e deverá ser respeitado durante todo o curso do processo. Mas não é possível imaginar que estamos vivendo num Estado de direito, num Estado constitucional, a partir da perspectiva de impunidade ou de leniência com atos dessa gravidade. Anderson Torres talvez tenha se acostumado a normalizar o absurdo enquanto foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, para achar que a sua prisão foi um tiro de canhão, foi algo desproporcional ou foi algo grave demais. Não me parece ter sido grave demais, é tanto o contrário, em razão da sua conduta, talvez a medida tenha sido até bastante razoável e branda à frente ao estrago que aconteceu. Então, eu não vejo nenhum tipo de desproporcionalidade nas medidas que são adotadas frente ao Anderson Torres e às pessoas que se envolveram na depredação do patrimônio público, numa tentativa de golpe, precisam ser responsabilizadas e vão passar pelo devido processo que buscará aferir a culpa individual de cada um deles nesses eventos. Agora, mais uma vez, há um contexto desses ataques. e a um contexto onde grandes lideranças políticas ainda estão impunes e intocadas, pelo sistema de justiça. Se nós quisermos preservar a nossa Constituição, o nosso Estado de Direito, é preciso que essas pessoas também respondam pela sua participação nesses crimes, seja na incitação, seja no financiamento, seja na proliferação de discursos falsos que insuflaram essas massas para que elas fossem invadir o Supremo Tribunal Federal, arrancar cadeiras e quebrar, os móveis, imaginando que isso faria com que o tribunal deixasse de julgar os casos, ou invadindo a Câmara e o Senado, imaginando que isso fecharia o nosso legislativo. É preciso superar essa ideia, de conciliação, é preciso superar essa ideia de leniência e de uma pacificação que se dê às custas do nosso Estado democrático de direito. A lei existe e precisa ser cumprida nesse caso.
Além da cara de pau do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública Anderson Torres, né, só é comparável à sua autoestima, né? Porque é inacreditável que ele diga, ele se faça de vítima neste momento. Tem até uma declaração, que também foi destacada na matéria do UOL, colocando o seguinte: olha, essa guerra que se criou no país, essa confusão entre os poderes, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso. Eu sou um cidadão equilibrado e essa conta eu não devo. Vamos lembrar todo mundo aqui, né? Acho que é salutar lembrar, né, de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, ele estava ao lado de Jair Bolsonaro numa das famosas lives em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, atacou as urnas eletrônicas, acusou o sistema eleitoral de fraude sem apresentar uma prova e estava lá dando suporte ao presidente da República. No dia da eleição, no segundo turno, né, no dia 30 de outubro do ano passado, um dos subordinados de Anderson Torres e Silvinei Vasques, diretor na época da Polícia Rodoviária Federal, impediu que eleitores do Nordeste chegassem aos locais de votação, travando as estradas, criando bloqueios de caráter golpista, principalmente no Nordeste, dizendo que estava fazendo uma checagem para a segurança das pessoas. E todo mundo sabia que era para atrapalhar eleitores mais humildes que votavam no presidente Lula. Depois, o mesmo subordinado do Anderson Torres, o Silvinei Vasques, ele fez vistas grossas quando golpistas trancaram rodovias de todo o Brasil. Bem pelo contrário, até teve policiais rodoviários federais que confraternizaram e apoiaram os golpistas, né? Entre outras, a capivara do Anderson Torres como ministro, né? Como ministro ideológico, como um dos principais ministros ideológicos do governo Jair Bolsonaro, amigo da família, amigo dos filhos de Bolsonaro, é extensa, né? E aí depois, o que que acontece? A gente tem uma situação que na virada do ano, a segurança do DF funciona muito bem na posse do Lula. Alguns dias depois, a mesma segurança do DF parece ter evaporado pelas ordens de Anderson Torres, que muda o esquema de segurança e vai viajar para os Estados Unidos, lá para Flórida. E aí deixa o quê? Deixa Brasília num estado de guerra. Né? Todo o esquema de segurança que foi montado deixado por ele foi incapaz de segurar a horda, né, terrorista que acabou destruindo, né, parte do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. E aí, por cima, a gente ainda encontra uma minuta de golpe de Estado no armário do Anderson Torres, na casa dele. Se isso para o Anderson Torres é ser alguém equilibrado, justo, fora da disputa ideológica, imagine então alguém que é militante roxo do bolsonarismo.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
UOL.